Chegar a bênção em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia aí, quero falar uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Você crê nisso? Ontem eu falei um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, sabia disso? O segundo livro mais vendido no mundo é o Conto de Duas Cidades, 200 milhões de exemplares. Terceiro livro mais vendido, Senhor dos Anéis, 150 milhões de exemplares. Olha a discrepância, a Bíblia, 3,9 bilhões de exemplares. É a palavra de Deus, ela atrai as pessoas, ela é poderosa. E eu queria estudar a Bíblia com você. Se você trouxe Bíblia, 1 João capítulo 1, eu vou começar do versículo 4 até o final do primeiro capítulo. Diz assim a palavra de Deus: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O versículo que me chamou a atenção quando estava lendo esse texto da palavra foi o versículo 4. Quando ele diz: escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que representa alegria completa? É interessante porque ele vai usar uma palavra no grego aqui, plero, que é uma medida, que significa encher completamente, ou encher até o máximo. Em algumas versões da Bíblia ela é traduzida como transbordar. E o que representa isso? Como que a nossa alegria pode ser completa? A Bíblia vai falar dessa alegria completa quando estamos na presença de Deus. O Salmo 16, versículo 11, vai dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Quem já sentiu alegria na presença de Deus? Você lembra assim, um culto onde Deus te visitou e veio aquela alegria? Ou então um momento de oração em casa, às vezes sozinho, com a família ou com amigos. Eu lembro de tantas reuniões de oração, onde quando nós orávamos, a presença de Deus veio e veio aquela, junto àquela satisfação da alma. As delícias de Deus. Ah, como é bom, quem tem prazer na comunhão com Deus aqui? Já sentiu alegria? Ah. Em Atos 2, 28, Pedro vai falar, usar essa mesma expressão, quando ele, depois do Pentecostes, está pregando, e ele cita um salmo, fala que o justo não verá corrupção, e aí ele fala da ressurreição de Jesus, e ele fala que nele a nossa alegria será completa. E quando eu estava estudando esse tema, um texto que me veio à mente foi o Salmo 23, um texto bastante conhecido. Ele vai dizer: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E é interessante o Salmo 23, porque ele vai usar duas imagens, duas figuras para falar a respeito de Deus. A primeira é Deus como bom pastor, aquele que cuida da gente e não deixa faltar nada. A segunda é o bom anfitrião. E aí tem muito a ver com o costume no Oriente Médio, como eles recebiam as pessoas. Um bom anfitrião, ele primeiro recebia a pessoa com unguento. Olha, eu imagino que o povo andava demais, naquela época não existia desodorante. Então você chegava no tenda, todo mundo comendo junto. Era de bom grado que o anfitrião jogasse um unguento aromático, um bom perfume, aqueles que entravam na casa. Mas também, ele enchia o cálice. Aqui a ideia não é que pegava vinho e fazia transbordar o vinho, desperdiçava. Não é essa a ideia. O cálice transbordar significava algo que era costumeiro. O hóspede não deixava o cálice daquele que recebia ficar vazio. Então, quando ele tomava tudo, o bom anfitrião, o que ele fazia? Punha de novo. E aí ele tomava, punha de novo. E enquanto o cálice estivesse sendo enchido, esse é o cálice transbordante, queria dizer que não saia da minha casa. Seja bem-vindo aqui. Continua. Agora, quando o anfitrião não enchia mais o cálice, está na hora de ir embora. O que a Bíblia está dizendo? Sabe, a presença de Deus, nós precisamos viver a comunhão com o Senhor como aqueles que tem o cálice transbordando. Não sai, não vão embora. Nada os afasta, nada os tira dali. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te levar a esse lugar. Teu cálice vai transbordar. Amém? E a sua alegria vai ser completa. Porque a comunhão com o Senhor vai ser renovada na sua vida. Ele não quer que você vá embora. Ele vai encher o cálice de novo, de novo, de novo e mais uma vez. Esse texto vai falar que, apesar de Deus ser um bom anfitrião, existem algumas crenças falsas, mentiras, enganos, que nós muitas vezes acreditamos e que elas nos afastam da comunhão com Deus. E aí o nosso cálice fica vazio. Por quê? Porque acreditamos em falsas crenças, sofismas, mentiras, enganos. Você vai ver que várias vezes ele faz esse paralelo. Mentimos para nós mesmos, o texto. Ele vai dizer isso várias vezes. Quem aqui já se auto-sabotou? Você acreditou em algo que não era verdade, aquilo já aconteceu com você? Dá uma raiva, não dá? Eu estava aqui no culto das 9, o pastor Edson estava aqui, e eu lembrei de uma história que o pastor Edson contou, no funeral. Ele contou uma história que a mãe dele criou, a família deles, ele aprendeu que não podia tomar manga com leite, porque dava indigestão, morria. E ele cresceu acreditando nessa mentira. E aí um dia, ele sem perceber, já mais velho, comeu manga e tomou leite em seguida e começou a passar mal. Ele falou, meu Deus, eu vou morrer. E ele estava ali com aquela inverdade, já há muitos anos. Esses dias eu saí com uns amigos, e a gente estava na convenção, na verdade, um amigo pastor, nós fomos num restaurante, e lendo o cardápio, tinha lá um mini hambúrguer. Eu normalmente peço para os meus filhos, porque é um hambúrguerzinho pequenininho, normalmente do tamanho de uma mão, assim, vem dois, dá para os dois filhos. E ele viu ali, mini hambúrguer, o preço R$90, caro. Falou, bom, deve dar para os meus filhos. Pediu um mini hambúrguer. Quando chega, na verdade, chega um hambúrguerzinho do tamanho de uma moeda, dois. Ele fica indignado, não falava que era micro hambúrguer, não vou pagar esse negócio. A foto me enganou. É horrível quando a gente se sente enganado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe dentro de nós um impostor que nos sabota. E porque a gente acredita nesse impostor que está dentro da gente, muitas vezes o nosso cálice fica vazio. E esse texto, 1 João, ele vai nos apresentar quatro mentiras, quatro falsos falsas crenças, enganos, que nós muitas vezes depositamos fé e que fazem com que a nossa alegria não seja completa. Pastor, que enganos são esses? Pode ficar tranquilo que não é tomar leite com manga, nada disso. Primeiro engano que a Bíblia nos apresenta está aqui no versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira mentira que esse impostor que está dentro da gente conta para nós é que podemos encobrir pecados e manter a comunhão com Deus. É possível andar em trevas e ter comunhão com Deus. São vários os textos que falam a respeito do prejuízo que os pecados ocultos trazem. Provérbios 28, versículo 13 vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías 29, 15 diz: ai dos que fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos reprovará? Sabe, muitas vezes escondemos debaixo do tapete algumas situações e acreditamos que o cálice vai continuar transbordando. Mas a verdade é que perdemos. Um exemplo claro disso, de que pecados ocultos trazem prejuízo, é a história de Davi. Ele mesmo vai atestar o que o seu pecado oculto, o seu relacionamento extraconjugal, tudo aquilo que ele maquinou e fez, gerou de prejuízo na sua vida. No Salmo 32, versículo 3 e 4, ele vai dizer: enquanto eu acobertei o meu pecado, os meus ossos doeram, eu definhava. Sabe, o pecado oculto, ele é capaz de trazer doença. Sim, ele gera dor no corpo, pesa os ossos. Eu lembro que 1 Coríntios 11, quando você lê lá sobre a ceia, ele fala: olha, muitos entre vocês estão fracos e já dormem por causa de pecados não confessados. Eu nunca me esqueço um dia que eu tinha um dos atendimentos, uma pessoa que tinha uma enfermidade, e quando eu estava orando, perguntando a Deus, clamando ao Senhor pelos atendimentos, Deus me incomodou de que aquela enfermidade, não estou dizendo que todos, mas aquela em específico tinha a ver com pecados não confessados. Obrigado. Obrigado. Tinha a ver com pecados não confessados. Eu lembro que aquela pessoa chegou e nós começamos a conversar. Eu falei: olha, estou com essa forte impressão no meu coração, tem algo. E aí quando ela contou o que estava acontecendo, nós demos a palavra, oramos, e aquela moça foi curada, porque Deus, sim, Ele tira doenças, Ele tira enfermidades que são geradas por pecados ocultos. Davi também vai dizer no Salmo 51: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe, muitas vezes os pecados que escondemos, eles não apenas afetam o corpo, eles não apenas aparecem como dor nos ossos, dor, enfermidade, mas eles aparecem como angústia da alma. A gente perde a alegria. Você põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. A culpa lhe persegue, é uma crise de consciência. Sabe, eu vejo tantas pessoas que perderam a paz, foram roubadas na sua alegria, porque estão guardando coisas debaixo do tapete, lá escondidas da alma. Elas acham que não atrapalha, mas você está sendo roubado na sua comunhão com Deus. Você está sendo roubado, sim. Ah, a sua alma se tornou pesada. Bíblia vai nos mostrar que Davi também, por causa do pecado oculto, a sua família foi impactada. Quando o profeta vai falar com ele, diz: a espada não se apartará de sua casa. Pecados escondidos, eles nos privam da comunhão com Deus. Eles afetam o nosso corpo, as nossas emoções, eles machucam pessoas que amamos. Uma história para mim que é forte na Bíblia é a história de Acã. Quando eles tomam Jericó, Deus diz que não era para tomar nada dos despojos de guerra. E aquele homem vê uma capa bonita, que mal podia fazer, uma capa, e ele esconde na sua tenda. Mas por causa daquela capa escondida, o povo vai para uma batalha contra o povo de Ai, e eles perdem uma guerra. Sabe, muitas vezes a gente se depara com capas bonitas, e a gente esconde dentro da tenda do coração, e a gente acha que não tem problema, que não causa nada, que não tem prejuízo, mas teu cálice não transborda mais. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai te devolver plenitude de alegria, porque capas bonitas vão ficar nesse lugar. Que mal tem? Foi só um encontro pela internet. É só um pequeno negócio ilícito. É o jeito que a gente sempre fez, todo mundo faz. E aí, quando estamos em lugares que ninguém vê, usamos capas, escondemos elas na tenda do coração, e o nosso cálice não transborda mais. Eu não sei o que tem roubado a tua alegria, a comunhão com Deus, em nome de Jesus. Hoje, deixa o Espírito levar embora esse lixo, essa tralha. Deus quer devolver alegria para os seus. Sua vida vai ser transformada, da sua família também. Não acredita mais nessa mentira. Os nossos pecados ocultos, eles atrapalham sim a nossa comunhão com Deus. Segunda mentira, que o impostor que está dentro da gente tenta fazer a gente acreditar, é de que não temos pecado. Olha o que diz o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A minha esposa, ela conta que ela ficava brava logo que ela chegou na igreja. Ela foi fazer um curso na Argentina de balé. Ninguém na família era crente. Nesse inteirinho que ela está lá na Argentina, meu sogro sofre um atentado, leva um tiro, entra aqui, sai pela boca, quase morre. E aí no hospital, a minha sogra lembra de uma irmã da igreja que falava de Jesus para ela e ora: se o Deus dessa irmã existe, salva o meu marido. Meu sogro é curado e eles começam a vir na igreja. Minha esposa, na época era uma adolescente, chega de viagem e daqui a pouco está todo mundo crente, vindo na igreja. E ela agora era obrigada a vir na igreja. E ela falou que ela não entendia nada. E uma coisa que ela disse para mim que ela não gostava é quando o pastor chegava no culto e falava: você é pecador. Olha para o irmão que está do seu lado, diz que ele é um pecador miserável. Aproveita, olha para o irmão que está do lado, diz: você não presta. Você está estragado. E ela ouvia isso, ela falava assim: eu sou pecadora coisa nenhuma. Eu não mato, eu não roubo. Eu não faço mal para ninguém. Que negócio é esse que esse pastor está falando? Sabe, um dos princípios básicos do Evangelho é que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos ter comunhão porque nós não somos santos. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:10 que não há um justo sequer sobre a face da terra. Nós somos pecadores. E enquanto não reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, Ah, continuamos presos por nossos pecados. Sabe, uma maneira que eu gostava de ilustrar isso, eu uso bastante essa história nos discipulados, eu ouvi quando era adolescente, guardei no meu coração, sei que foi pastoreado por mim nos adolescentes, deve ter ouvido essa história, uma fábula a respeito de um sapo e de um escorpião. Diz que o sapo estava na beira do lago, e o escorpião chega do lado dele e diz: seu sapo, me dá uma carona, quero atravessar o lago. O sapo diz para o escorpião: eu não posso fazer isso, você vai me dar uma ferroada. O escorpião diz: eu jamais faria isso. Se eu te der uma ferroada e a gente estiver no meio do lago, nós vamos morrer os dois. O sapo pensou um pouco e disse: sobe, escorpião. O escorpião sobe então no cangote do sapo e eles começam a atravessar o lago. E eles estão no meio da travessia quando o sapo diz: ai, seu escorpião, você disse que não me daria uma ferroada. Como é que você faz um negócio desse? Agora nós dois vamos morrer afogados. O escorpião disse para o sapo: me desculpa, faz parte da minha natureza. Essa é a nossa condição. Nós temos uma natureza corrompida. Você não quer brigar em casa, mas você briga. Você não quer ter roupantes de ira, mas quando você vê, já foi. Você não quer falar mal dos outros, mas fala, porque nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que quando reconhecemos a nossa condição, ah, o sangue de Jesus nos purifica. Ele é fiel e justo. Ah, para purificar os nossos pecados, e não apenas isso, quando nós pedimos a Ele ajuda, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E agora, não é a carne que domina, não é o fruto da carne que impera, porque o Espírito mora em nós. Ah, o fruto do Espírito é evidenciado na nossa vida: paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Ei, hoje eu vim te contar, você é pecador. Você tem uma condição, e eu também, de mesmo sem querer fazer o mal. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Mas quando pedimos a ajuda de Deus e o Espírito passa a viver em nós, ah, nós podemos sim vencer maus hábitos. Hoje você vai voltar um marido melhor para casa, uma esposa melhor, um filho melhor. Nós somos pecadores, sim. Mas não é só o incrédulo que acha que não é pecador. Tem muito crente que começa a viver e acha que não tem pecado. E a Bíblia vai dizer: quem pensa assim diz que Deus é mentiroso. Mas por que que a gente começa a acreditar que não tem pecado? Ou começa a não perceber a condição de pecado? Por que que isso acontece com a gente? Quem aqui, hoje antes de sair de casa, olhou no espelho? Levanta a mão. Tem uns irmãos que vieram mal arrumados para a igreja. Você não olhou no espelho? Quem todo dia antes de sair de casa olha no espelho? Levanta a mão aí. É isso. Amém. Glória a Deus. Hã? Por que que você olha no espelho? Porque você gosta de você? Porque você é narcisista? Por que que você olha no espelho? Hã? Para o quê? Para se arrumar. A Bíblia vai falar que a palavra de Deus é espelho para nós. E o crente que começa a não ler a Bíblia, ele começa a sair com o cabelo desarrumado, andar com umas roupas que não combina, sai sem sapato de casa. E sabe por que ele não percebe? Porque ele não olha no espelho. E tem muito crente vivendo a vida e deixando de se perceber, deixando de perceber o pecado. E deixa eu dizer uma coisa: você precisa olhar no espelho da palavra. E às vezes você vai ver coisas que você não gosta. Você vai ver que você está desarrumado, que algumas coisas não vão bem, mas à medida que a gente vai se relacionando com a palavra e nos deixamos sim ver como a palavra de Deus nos mostra, a gente vê que tem um monte de coisa para arrumar na vida. Talvez você esteja achando que está tudo bem, começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e orar. Deus sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, prova os meus pensamentos, esquadrinha o meu coração. Vai aparecer um monte de coisa. Mas sabe, à medida que a gente vai se arrumando, a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Nós perseguimos a estatura de varão perfeito. Ei, em nome de Jesus, você tem coisa para arrumar na tua vida, eu tenho certeza. Leia a Bíblia, volte a palavra, olhe nesse espelho. A sua vida vai ser transformada por Deus. Amém? Quantos creem nisso? Essa semana você não vai ler a Bíblia todo dia. Não sai de casa sem olhar no espelho, em nome de Jesus. Terceira mentira que o impostor que está dentro da gente conta para nós é que dá para abraçar o evangelho pela metade. Capítulo 2, versículo 3 diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Tem muita gente acreditando que dá para abraçar um pedaço, uma parte. Mas a Bíblia está dizendo que quem faz assim, ah, eu gosto. Tem gente que lê a Bíblia e se relaciona com Deus como quem vai no restaurante. Pega o cardápio, fala: essa comida eu gosto, essa aqui eu não gosto. Essa eu escolho para mim, essa não. O problema é que a Bíblia está dizendo que quem se relaciona com Deus dessa forma, não tem parte com Ele. Está se enganando. Não o conhece. Ou você abraça tudo, ou você não tem nada com Ele. É assim com Jesus. E tem muita gente lendo a Bíblia: poxa, isso aqui eu não concordo. Sabe qual é o problema? A gente vem com as nossas bagagens, com as nossas histórias, com as nossas marcas. Eu vejo muitas pessoas tentando forçar texto da Bíblia para fazer valer aquilo que ele quer. Eu nunca vou me esquecer de um menino que marcou um horário comigo e ele queria me provar que ele tinha encontrado respaldo bíblico para usar maconha. Foi um atendimento assim maravilhoso. Falei: meu irmão, qual é o fundamento bíblico? Ele falou para mim: pastor, está escrito lá na Bíblia, Deus fez a Eva do campo. Falei: tem mais, pastor? E disse que era bom. Sabe, para de ler a Bíblia com os punhos fechados. Você está perdendo de ver o teu cálice transbordar, porque a comunhão está interrompida. Sabe o que a gente vai entender? É na presença de Deus, é lendo a palavra, o que ele diz sobre o homem, sobre a mulher, sobre o casamento, sobre o sexo, sobre a nossa relação com os filhos, sobre o nosso proceder. E aí eu pego as minhas bagagens e eu fico tentando, estou assim: não, meu irmão, se renda à palavra. Faça um compromisso com você mesmo, de fazer valer o que lá está. E aí você vai ver o seu cálice transbordando em nome de Jesus. Abraça tudo, tudo. Última mentira que o impostor que está dentro da gente conta para nós: é possível ter comunhão com Deus e odiar os meus irmãos. Olha o que diz o versículo 9: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Não dá para ter comunhão com Deus, o cálice transbordar, se a gente odeia, guarda ira, mágoa, ressentimento. Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Sabe, as ofensas, elas são uma cilada do inimigo para o crente. Na verdade, elas são para a maioria de nós. Quando alguém nos faz mal, quando alguém nos machuca, tomados pela razão, dizemos: é justo. É justo eu sentir assim, é justo eu odiar, é justo eu querer mal, é justo isso e aquilo. E enquanto nós guardamos no reservatório da alma mágoas, ressentimentos, ira, ódio, a nossa relação com Deus fica obstruída. O nosso cálice não transborda. Eu já vi tanta gente, eu já me senti assim. Um sentimento ruim por alguém que me fez mal, tomou meu coração, e eu ia dormir com aquilo e acordava com aquilo. Eu não conseguia orar direito porque aquilo me angustiava. Eu já senti assim. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás e me marcou bastante, do John Bevere, chamado A Isca de Satanás. E é muito interessante. Eu não sei se você sabia, mas a palavra ofensa na Bíblia, ela significa no grego escândalo. Quem já caçou passarinho aqui? Já usou arapuca para caçar passarinho? A palavra escândalo é o gatilho da arapuca. É esse significado. Ofensa é isso, na perspectiva bíblica. Você pega lá o galinho, arma a arapuca, põe ali a comidinha para o passarinho, daí quando ele vai bicar, ele derruba o galho e cai na arapuca. É por isso que a palavra ofensa também é traduzida como escândalo ou pedra de tropeço. É por isso que ele está falando: os faz tropeçar. Sabe, muitas vezes tropeçamos porque guardamos ódio, sentimentos ruins por pessoas no nosso coração. O John Bevere, nesse livro, ele vai contar que tinha uma pessoa que ele gostava muito, e normalmente quem nos machuca mais é quem nós gostamos mais. Uma pessoa que ele gostava muito, um pai na fé, alguém que ele amava demais, essa pessoa o machuca, o decepciona, o trai. E aí, ele começa a lidar com aquele sentimento sem saber como se libertar daquilo. Aquilo aprisiona, ele dormia com aquilo, acordava com aquilo. Ele chega até a ir até essa pessoa, falar com ela, pedir perdão, mas ele não conseguia se libertar dos sentimentos. E aí ele começa a orar, encontra um texto na palavra dizendo que nós temos que orar por aqueles que nos ofendem. E ele começou a orar. E eu não sei se você já orou por alguém que te fez mal. Ele começou bem, ele falou. Mas aquela pessoa começou a prosperar e aí ele não aguentou. Deus, pesa a mão nesse sem vergonha. Não deixe ele dormir. Tira a paz. Quem já orou um pouco assim? Fala a verdade. E aí ele viu que não estava resolvendo. Eu oro, mas não está resolvendo. Continua amargurado, continua me sentindo mal, continua não dormindo à noite, continua pensando só nisso. E aí ele encontrou um outro texto na Bíblia que dizia que tinha que orar como se fosse por ele, com jejuns, pedindo a bênção. Falou: meu Deus, agora vai ser mais difícil. E aí ele começou a orar: Deus abençoa, faz prosperar, e aquilo doía. Um dia, Deus abençoa, dois dias, Deus abençoa, uma semana, duas semanas, um mês orando. Ele falou que chegou uma hora que ele estava orando: Deus abençoa, faz prosperar, Deus, eu amo essa pessoa. Ele foi curado. Existem pessoas que vão ser curadas hoje nesse lugar. Você não liberou. Está doendo aí. Você está carregando esse negócio com você. E deixa eu te dizer, pessoas já me fizeram mal. Quando elas começaram a prosperar, eu ficava com raiva, não é justo. Eu já senti coisas ruins. Mas hoje eu posso dizer para você que eu oro por qualquer pessoa, sem pesar no meu coração, para que elas sejam abençoadas. Porque um dia, na presença de Deus, essa arapuca não funcionou mais para mim. Ele me libertou do laço do passarinheiro, aleluia. Eu fui curado. E aí, o meu cálice transbordou de novo. Hoje, na presença de Deus, Ele vai pôr óleo na sua cabeça e o seu cálice vai transbordar na presença dos seus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe, eu não sei que mentiras o impostor que está dentro de você e dentro de mim fez você acreditar. Mas talvez essas mentiras estão roubando a alegria completa. Estão roubando a comunhão com Deus. Hoje você veio a essa casa, porque o bom anfitrião está aqui. E ele está pondo vinho de novo. De novo. De novo. Ele está dizendo, não vá embora. Você é bem-vindo na minha presença. Hoje, sofismas, mentiras, enganos serão destruídos. Serão levados à presença de Cristo Jesus. Você vai ser renovado por Deus, se você quiser. Hoje eu queria orar por você. Talvez existam pecados ocultos. Talvez você não está lendo ou se enxergando no espelho da palavra e anda um pouco desarrumado e não percebeu. Talvez Deus te chamou para ler mais a Bíblia ou para perdoar alguém. Ou pedir ajuda porque algo muito difícil está te machucando. Eu não sei o que a palavra de Deus te contou. Mas hoje eu queria que você clamasse, Deus, eu quero que a minha alegria seja completa, eu quero a comunhão com o Senhor, eu quero sentir a tua presença, ser renovado, eu creio hoje, Deus vai derramar óleo de alegria, você vai sentir alegria, se você deseja isso, onde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, pedir Deus te abençoe. Que Deus te renove, que Deus encha o seu cálice, que Deus te dê força. Reconhece, tem coisa para arrumar. Deus, eu sou pecador, me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Pede ajuda de Deus. Amém, vamos orar aqui. Pai, tem tanta gente nesse lugar. E eu tantas vezes fui enganado pelo impostor que vive em mim. Às vezes deixei passar pecados, falhas, erros, que ficaram desapercebidas, mas lendo a tua palavra, o Senhor me trouxe conhecimento. Às vezes tentei esconder capas, achando que elas eram inofensivas. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa curar, restaurar, livrar os meus irmãos. Que haja cura na tua presença, renovo diante do Senhor. Pai, eu quero clamar que possamos abraçar o Evangelho, ir à Bíblia, procurar respostas nela. E não, Deus, saímos para ir defendendo coisas sem olhar com carinho a palavra do Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que as arapucas que o inimigo montou para muitos de nós sejam destruídas hoje pelo poder que há no teu Espírito. Que haja cura, que haja renovo, que haja perdão verdadeiro. Ah, Pai, tira do caminho dos meus irmãos a pedra de tropeço, desmonta a arapuca, que eles sejam libertos, que eles sejam curados, que eles encontrem sim, Deus, alívio diante do Senhor. Existem pessoas que não dormem, pesadas de espírito, carregando tanta coisa ruim no coração. Ah, Pai, elas não precisam viver assim. Que o perdão as liberte, que a palavra de Jesus as cure. Sim, Pai, nos renova em nome de Jesus. Amém, amém. Todos fiquem de pé agora. Eu quero fazer mais um convite. Você que veio hoje, talvez como a minha esposa, não entende que é pecador, ou se entende, não é capaz de compreender que está longe de Deus. Mas hoje, nesse lugar, você está dizendo: eu quero ter uma comunhão com o Senhor diferente. Eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero ser liberto dessa natureza que me faz trazer tanto prejuízo, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. Eu quero a presença de Deus. Deixa eu te dizer algo. Se hoje você confessar, se arrepender e pedir: Espírito de Deus, entra na minha vida, Deus vai te colocar numa nova condição. Você não vai ser mais refém de alguns pecados. Deus vai te dar autoridade para vencê-los. Por quê, pastor? Como é que isso acontece? O Espírito de Deus vai morar em você. E aí, junto com ele, vem um pacote: alegria, paz, mansidão, domínio próprio, aleluia. Vai vir esse pacote todo, junto com a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 15 anos, minha vida foi completamente transformada. E hoje eu queria que você clamasse, pedisse: eu quero, Jesus, ter um relacionamento assim. Eu quero me dominar, eu quero ouvir tua voz, eu quero que o meu cálice transborde, eu quero a alegria da salvação, eu quero ter um relacionamento com Deus desta forma. Se hoje você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você, e eu creio, um milagre vai acontecer. Você vai nascer de novo, a alegria da salvação vai ser derramada na sua vida, você vai ser marcado com a marca da promessa, o selo do Espírito Santo. Ah, os seus ouvidos serão abertos para o entendimento das coisas de Deus. Eu creio, há poder no sangue de Jesus para nos libertar do pecado. Se hoje você veio aqui e quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto. Eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus... Tem bastante gente lá na galeria, lá no fundo, lá atrás. Quero pedir para os pastores virem aqui à frente, diáconos, os líderes. Nós vamos cantar essa última canção. Você que levantou sua mão, pede licença, vem para cá, eu quero orar por você. Pastor, por que aí? Deus vai marcar a tua vida hoje. Deus vai marcar a tua vida hoje. Peça, venha pedindo: Deus, eu preciso. Sai do teu lugar aí. Vem com a esposa, vem com o marido, pede para alguém. Se você está com vergonha, vem comigo, vem, desce agora, eu quero orar por você. E eu creio, o Espírito de Deus vai ser derramado na tua vida agora, nas nossas vidas. Enquanto oramos, enquanto clamamos, vem. Se Deus falou contigo, venha, vem agora. Peça para que Ele more na tua vida, no teu coração. Isso, lá de trás, desce. Você que está aqui na frente, passa para cá. Levanta aí os bancos para as pessoas poderem passar. Isso. Pode vir, pode chegar agora, em nome de Jesus. Isso. Isso, isso. Pode vir, pode vir. Tem mais gente. Deus está te chamando agora. Hoje você vai ser liberto dessa mágoa, esse ressentimento que está te afastando de Deus. Vem para cá. A cura vai chegar na tua vida hoje. Venha, venha, venha. Peça para Jesus vir morar no teu coração. Peça ajuda de Deus. Venha para cá agora, em nome de Jesus. Tem mais gente que Deus está chamando. Venha, 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 venha agora. Pede licença e vem para cá. Pede licença, isso. Aleluia, venha, venha, venha. As fraquezas que há irmãos. Pai, te agradecemos pelo convite de Deus para nós. Quero pedir que agora o Senhor marque a vida desses meus irmãos com o selo da promessa. Eles sintam a tua graça, o bálsamo curador de Deus sendo derramado sobre as suas vidas. Abençoa, Deus, guarda, cura. Começa um tempo novo, algo novo, uma história nova. Abençoa os meus irmãos. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que veio aqui na frente, não saia sem pegar um convite nosso. Nós temos um café na terça e no sábado. Você que está chegando na igreja e quer se tornar membro, você é nosso convidado. Quem foi abençoado hoje aqui, amém? Aqui, espera, vamos orar por você. Eu quero orar, até encerrando o nosso culto. Pai, obrigado pela tua presença revelada entre nós. Que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vá na graça, na paz de Jesus. Que a tua semana seja cheia, repleta das bênçãos do Senhor.